do seu lado. Vamos a Madrid, vamos à Espanha. Jeane Guerra, bom dia.
Bom dia, Stout, Rosane e ouvintes. Aqui na Espanha, ao contrário daí, né? Aqui tá chovendo hoje, chovendo de novo, segundo dia consecutivo de bastante chuva aqui em Madrid. Temperatura 22 graus. Eu estou aqui cobrindo o South Summit, hoje é o segundo dia do evento. E encontrei aqui gaúchos, é claro, né? Porque eu sempre saio para fazer essas coberturas internacionais, sempre com um olhar e no meu radar buscando os gaúchos. E tem dois gaúchos aqui do Rio Grande do Sul que estão entre as 15 startups, né? Essas empresas que envolvem tecnologia, mas que são muito focadas principalmente em inovação. E são duas startups do Rio Grande do Sul que foram selecionadas pela Apex, que é uma agência do governo federal de promoção à exportação. A Apex trouxe essas 15 empresas aqui para o South Summit. Uma estagiado, e é a Gisele Buffon, que está aqui comigo, é a Sintalg. E é uma empresa que foi criada, Stout, Rosane, para produzir a partir de microalgas. Produzir uma matéria-prima que serve de insumo para outros produtos. Então, são microalgas retiradas da natureza, com muitos nutrientes. Até no ano passado eu estive na Cial, aquela feira de alimentos em Paris, e o prêmio principal de inovação foi exatamente para uma alga, um quadradinho pequenininho, que foi criado para servir de alimento. E ganhou o prêmio de inovação, por quê? Naquela ocasião, né, porque o alimento estava muito caro, as pessoas mudando a sua alimentação, e se identificou que a matéria-prima é muito abundante, tem muito nutriente. Então, nós temos também o nosso exemplo gaúcho, então, de usando as microalgas. A Sintalg é uma empresa de Lajeado e que foi vendida. E a Gisele vai nos contar como é que surgiu a Sintalg, porque estava conversando com ela um pouquinho antes, e o que eu achei interessante, essa startup do Rio Grande do Sul, que foi escolhida para vir aqui no South Summit, ela foi criada a partir do empreendedorismo de necessidade. Como?
Olá, Rosane, Stout e todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês, porque eu sou muito fã de vocês também. Então, a Sintalg, como foi falado, é uma startup de necessidade. Nós estávamos terminando o doutorado, nós não conseguimos colocação no mercado de trabalho, e eu e uma colega minha, que é alemã, que estava morando no Brasil, vimos uma oportunidade de continuar fazendo o que a gente ama, que é ciência aqui no Brasil, e através do empreendedorismo. Então, criamos uma startup e a gente foi muito feliz durante essa caminhada, e hoje a Sintalg realmente vai conseguir trazer essa biodiversidade gaúcha brasileira para toda a população.
No que os clientes de vocês usam esse produto que vocês fazem com as algas?
Eles usam para nutracêuticos, para o agronegócio. Então, hoje aqui na Espanha também a gente viu como que as microalgas associadas a fertilizantes, elas potencializam a absorção tanto de nitrogênio, fósforo, né, para as plantas. Então, muito na utilização de fertilizantes, bioestimulantes para a planta e também cosméticos. Então, dessa biomassa tu extrai inúmeras possibilidades e aplicações para a indústria.
A Sintalg já foi vendida para uma outra empresa, ela vai ter agora produção industrial em outra unidade fabril fora do Rio Grande do Sul, mas a Gisele garantiu que a parte de pesquisa e desenvolvimento vai continuar no Rio Grande do Sul, vai continuar em Lajeado. Stout, Rosane, agora eu vou conversar aqui com o empreendedor Alexandre Martins, que é de Novo Hamburgo, terra do Stout, e ele criou uma startup que foi selecionada para vir aqui para o South Summit, chamada Minha Visita. Ela tem um aplicativo, uma plataforma, que é usada por outras empresas que têm equipes que precisam fazer visitas, seja qual segmento for. E aí o funcionário que faz essa visita, o representante que faz essa visita, tem a plataforma com tudo organizadinho para colocar as informações que são necessárias naquele caso, naquela empresa, naquele produto, seja qual for. Ele vai colocando ali organizadinho e a empresa tem acesso a esses dados depois para poder usá-los. Então, esse é o produto, essa é a criação, é o que a startup Minha Visita de Novo Hamburgo oferece. Martins, primeira pergunta que me deixou mais curiosa quando eu vi a startup de vocês na lista da Apex. Como é ter uma startup com nome em português?
Tudo bem, Jeane? Tudo bem, Stout? Um prazer falar com vocês.
Bom dia.
Olha, é um desafio e é uma forma da gente se diferenciar. Porque eu pensei assim, tudo que é startup tem nome em inglês, eu vou botar um nome brasileiro que dá para entender. E assim, hoje a gente tem 10 clientes aqui na Espanha, 5 clientes em Portugal, clientes no Egito, clientes na América do Sul com o nome Minha Visita. Então esse desafio para nós virou uma honra. Então sempre vem alguém, pô, mas tu vai com esse nome lá para a Espanha, pô, mas bota My Visit, mas... cara, deixa assim que está funcionando, eu não sei o porquê, não sei qual é a mágica, mas em time que está ganhando a gente não mexe.
Como é que o pessoal pronuncia o nome da empresa aqui no South Summit?
Aqui eles pronunciam Me Visita, porque já é parecido, visita, visita. Então nos ajuda muito em países de língua latina.
Você já tem um tempo de mercado, né? A startup foi criada em 2017, você já tem mais de 500 clientes, inclusive no Egito. E antes, quando a gente conversava um pouquinho antes da entrevista, né, Martins, tu falou uma frase que eu acho super importante até para que outros empreendedores ou empreendedores em potencial que estão nos ouvindo, eles almejem voos maiores. Internacionalizar não é difícil, é isso?
Olha, eu aprendi uma coisa. O que funciona no Brasil, funciona na Espanha, funciona em Portugal, funciona em qualquer lugar do mundo. Se você ameniza uma dor de mercado, se você ameniza uma dor de um consumidor... ela vai poder ser replicável no mundo inteiro. O segredo vai ser como você apresenta este produto. Porque as necessidades do ser humano são as mesmas, as dores são as mesmas, independente de onde você está no planeta Terra. O segredo é você ter coragem, buscar parceiros bons para a internacionalização. Tem muitos projetos bons do Sebrae, da Apex Brasil, da Startup Brasil, que nós estamos aqui entre 15 empreendedores. E buscar essa ajuda e confiar no seu produto. Porque assim como o pessoal do mundo inteiro está querendo vir aqui, por que um gaúcho, um brasileiro não vai poder vir? As portas estão abertas. Então a gente tem aqui, validou no Brasil, começa a testar fora. E aí a coisa vai andando, persistência, força de vontade. Mas se funcionou no Brasil e você tem vontade de escalar e é escalável, tenho certeza que dá para internacionalizar.
Bom, Stout, Rosane, vocês percebem que o pessoal é bem empolgado, né? Os empreendedores, principalmente de startups, eles são muito apaixonados pelo que eles fazem e têm assim, uma gana para crescer, para fazer o produto chegar em outros lugares, em outros países e em mais clientes. Esse é um sentimento que eu percebo com muita frequência quando eu converso com o que a gente chama de startupeiros, né? Aqui vocês ouviram, não sei se vocês ouviram, caiu um vidro aqui na frente,
ouvi,
mas não fui eu, prometo.
Fundo,
é. Juro que não fui eu. Bom, eu tenho uma outra novidade, né? Falando sobre tecnologia, fiz questão de assistir essa palestra mais cedo, que agora aqui já é 2:30 PM, né? No fuso da Espanha. Eu fui assistir a palestra do empresário Andrés de León, que é presidente mundial da Hyperloop TT. O que é a Hyperloop? Vamos lembrar aí o nosso ouvinte, porque tem muitos ouvintes que voltam e me perguntam desse projeto.
Aliás, eu sou uma delas, viu, Jane? Que eu fico pensando, que fim levou aquele... tubo,
as cápsulas.
O tubo cujas cápsulas nos levariam a Caxias em pouquinhos minutos.
Pois é, né? A Hyperloop tem esse projeto no Rio Grande do Sul, que é ligar Porto Alegre e Caxias do Sul em uma viagem de menos de 20 minutos. Toda vez que eu chamo de trem ultra rápido, eles me corrigem, né, Rosane? Porque, na verdade, é um tubo, como tu falou, e o transporte é por cápsulas, e aí desse tubo seria um vácuo. Como não tem um atrito entre a cápsula e o tubo, aí o transporte seria com essa rapidez toda. É muita tecnologia envolvida, é um plano de futuro que a tecnologia nem está pronta ainda. Eu assisti a palestra dele e ele explicava do projeto para a Itália. Esse projeto italiano da Hyperloop, ele recebeu agora uma licença muito importante, que eles consideram a licença mais importante que eles estavam buscando. Foi liberado agora há 3 semanas pelo governo italiano. A partir do mês que vem, eles vão entrar numa nova etapa do empreendimento. E com isso, eles colocaram um prazo de iniciar a construção desse Hyperloop na Itália em até 2 anos. O início, 2 anos, e ter já o projeto pronto em 4 anos. Só que ele explicou que esse projeto da Itália não é o projeto que eles querem de futuro, né? Seria o que eles têm agora com a tecnologia que eles têm agora. O projeto que eles almejam, que a Hyperloop tenha, ofereça de transporte no futuro, ainda precisa se desenvolver tecnologias. Ou seja, é um negócio que é difícil até a gente enxergar. E aí eu perguntei para ele, o projeto do Rio Grande do Sul continua, está no radar de vocês? Ele, sim, ainda temos o projeto, temos os estudos. E aí, recentemente, eu conversei com um representante deles no Brasil. O representante disse que estava começando a conversação sobre o processo de obtenção de licença ambiental. Eu perguntei, mas esse, o projeto do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele usaria a tecnologia de hoje, que é a que pretende, a empresa pretende usar neste transporte que vai ser feito na Itália, ou a ideia é já construí-lo com essa tecnologia do futuro lá para frente? Ele disse que vai depender muito de quando o projeto brasileiro começar a sair do papel aí, começar a obter licenças, começar a obter autorização, isso tudo ainda demora muito. Mas ele disse que sim, segue no radar essa ideia do... Por que é muito importante para o Hyperloop? Porque precisa de muito dinheiro. São bilhões de reais, são bilhões de dólares envolvidos nesses projetos e nessa tecnologia. Tem projetos também sendo estudados para os Estados Unidos. Para esses bilhões de dólares entrarem, para a empresa poder fazer esses projetos, o mercado precisa confiar no projeto. Então, por isso que vai ser esse o primeiro projeto comercial deles, a aposta é que seja esse na Itália, e com isso eles consigam mostrar a viabilidade dessa tecnologia e aí consigam ampliar com mais intensidade os aportes, os investimentos financeiros e aí consigam ter mais projetos e quem sabe nessa leva entra do Rio Grande do Sul.
Eu estou no time dos céticos, torcendo para que dê certo, mas no time dos céticos, pelo menos no curto, médio prazo, porque é uma tecnologia nova, como já foi lá atrás, quando criaram os aviões para as viagens de longa distância, quando criaram os trens, e tudo no início é muito mais devagar. Mesmo hoje, num mundo que a gente vive de muita velocidade, como o investimento é muito alto e mudaria, inclusive, as dinâmicas de logística, não é assim da noite para o dia. Então, a gente pode torcer, sim, mas esperar algo rápido, não. A gente vai ficar sentado, ainda mais quem viu aqui em Porto Alegre a dificuldade que foi para tentar colocar em prática um metrô, né, de
sim,
subterrâneo,
que era
nunca
muito,
saiu do papel, era muito mais simples. Muito mais,
e no caso de uma viagem a Caxias, eu particularmente já me contentaria e muito se a gente tivesse um trem para a Serra, né, trem normal, como tem na Europa toda, como tem nos Estados Unidos, como tem no Japão.
E só vejo, Jeane, só vejo viabilidade financeira se ocorrer no projeto que foi feito lá atrás com os trens, por exemplo, nos Estados Unidos. Quem construía a ferrovia ficava com toda a área da volta. Então, por exemplo, se usa essa tecnologia, uma nova forma de transporte, passando por locais onde hoje é campo aberto, e a partir da instalação dessa rede, surgiriam cidades no futuro na volta desta nova forma de transporte, como já surgiram cidades na volta dos rios, na volta de ferrovias, no entorno das rodovias, só assim para viabilizar, porque é muito dinheiro.
É muito dinheiro. E uma coisa interessante é porque, às vezes, a tecnologia que é desenvolvida para um projeto, para uma coisa, essa tecnologia também serve para outras coisas. Hyperloop, como se sonha, não sai ali no futuro, mas essa tecnologia que acaba sendo desenvolvida, toda a pesquisa, desenvolvimento que se tem, e aqui a Gisele, aqui tá, que é a pesquisadora que criou a Sintal, que está concordando comigo. Às vezes a tecnologia ela não vai para esse projeto não dá certo. Mas a tecnologia, a pesquisa que foi feita não se perde, ela é usada para outro. É interessante, um questionamento. Sim. Em algum momento se faz esse questionamento, mas sabe o que eu me lembro, Rosane Stauch? Acho que eu nunca comentei com vocês e nem na atualidade. Quando eu vejo esse projeto, eu lembro aquele tubo dos Jetsons, sabe,
sim,
do desenho?
Sim,
que
sim.
Que eles se transportavam num tubo, né, que acho que não tinha... Imagino que a ideia era ser o vácuo, né? Não ter o ar, e aí o transporte era bem rapidinho. Me lembro sempre daquele tubo.
E tem muitas coisas dessa série de desenho animado que saíram da ficção para a realidade. Quando a gente assistia, era criança e via assim, o pessoal conversando, inclusive, por um aparelho e vendo a imagem da outra. A gente que só conhecia o telefone pensava, não, isso não, jamais. E hoje é o que todo mundo faz todo dia pelo WhatsApp, por exemplo. Então não custa sonhar, mas não dá para vender ilusão, né, Jeane? É por isso é importante tu ficar atualizando para a gente a situação desse projeto aí, se ele tem alguma viabilidade ou não para o Rio Grande do Sul.
A cada 6 meses eu pergunto para os executivos da Hyperloop, tá, e aí como é que tá? E aí avançamos? É. Daí quando eu vi aqui, já estava horas, né, o pessoal estava me perguntando, e aí eu vi aqui no programa do evento, eu disse, é nessa palestra essa que eu vou agora de manhã.
Então tá.
Bom, pessoal, amanhã eu entro daqui de novo no Gaúcha Atualidade com mais novidades do South Summit. A Rádio Gaúcha, o Grupo RBS, está aqui em Madrid a convite da EA University, que é uma escola de negócios e que é organizadora do South Summit.
Valeu, Jeane. Até amanhã.
Até amanhã. Um abraço.